E aqui.
Agora é sério o negócio.
Tem uma voz para quem não. Vocês não ouvem, só quem tá participando da gravação, galera. Que é Recording in Progress. Né? É uma moça que fala pra gente para nos avisar. Eu acho que isso aí é para avisar pessoas que podem notar que estão sendo gravadas na pelo Zoom. Sabe?
Ah, eu acho que fica. É justo, né?
É, acho que é.
Claro. Ó, tá sendo gravado,
É
velho.
honesto.
Entendeu? Não fala merda aí que tá sendo gravado.
Exatamente, acho que é esse o clima aí. Tudo bem, gente? Este é o Era Uma Vez no Oeste, gravado numa sexta-feira, dia 25 de junho de 2021. A gente tá com o Warren, ó, a barbada, vou entrar aqui, ó. Warren, se escreve warren.com. Abri aqui a Warren. Investir descomplicou, invista agora. É uma corretora, você vai fazer uma conta lá, vai colocar sua grana lá e aí vai criar seus objetivos. Essa é a grande diferença. Ela descomplica o investimento. Você está colocando uma grana na poupança? Não vale a pena. Além de ter algumas facilidades com taxas, o seu dinheiro vai render enquanto você faz o que você gosta. Tipo assim, é uma praticidade digital, tem atendimento humano, e é uma coisa estranha de estar falando isso, mas é verdade, né? 3 vezes mais barata que bancos e outras corretoras. Eu tô aqui, ó, vendo o site que é bem bonito no mobile. Ó, bem legal, bem simples. E a Warren tá com a gente aqui, né? Manda um abraço para toda a galera da Warren que carinhosamente procurou. Foram os funcionários da Warren que pediram para o Warren patrocinar o Era Uma Vez Oeste. A gente é muito ouvido na Warren. A gente fica
Que
muito
honra.
feliz com isso. E um beijo para Tito Guzmão, para Raquel Saliba. Né, para Jéssica e toda a turma que cuida, né, desse alinhamento aqui da proximidade Era Uma Vez no Oeste com a Warren. A Warren tem também empresas físicas, né? É, pode procurar ela, tem lá a sede da Warren, por exemplo, em Porto Alegre, fica na Padre Chagas, tem outras cidades brasileiras, e a gente fica muito feliz com uma empresa desse tamanho tá aqui com a gente no Era Uma Vez no Oeste. Marcão e Escola, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, tudo bem?
Boa tarde.
E aí, Potter, tudo bom? Bom,
Belezinha?
Marcão,
Como é?
hein?
Vivos?
Tudo bem, tudo bem, tudo tranquilo. Hoje eu vou pedir licença para a audiência para falar menos. Infelizmente, vou brindar vocês com menos estupidez, porque eu tirei os 4 sisos na sexta-feira passada e ainda doem. É, os buracos ficaram ali, aquela situação toda. Parece que vocês já levaram um soco na boca? Parece que eu levei um soco na boca de um lado no outro. É isso.
É ruim, né? É
Só eu
ruim.
briguei aqui,
E é
né?
primitivo, né?
É primitivo. É primitivo.
Ah, tem tias, é um troço muito primitivo.
Sabe que eu
É que
dormi,
nem
Marcão?
ortopedia.
Me botaram para dormir, eu fiquei 1 hora e meia dormindo e aconteceu todo o processo. Acordei, beleza, não lembro de nada. Não
Ah,
lembro
é
de nada.
cirurgia
Ah, é
mesmo,
assim,
né?
é. É, eu fiz
Não,
sim.
assim é fácil, cara. Pô, dormindo.
Bah, coisa
Ah,
maravilhosa.
problema é depois, né?
Imagina. Mandar um abraço para Guilherme Fritcher, nosso, meu, né? O meu operador de dentes, né? Até se vocês quiserem que eu estiver em estômago, eu mostro para vocês os meus sisos. Eu, na real, eu acho que eu sou um dinossauro, porque é impressionante o
É.
tamanho dos dentes.
Então, guardou. Tá num
Guardei.
pódio.
Guardei
Aí eu quero ver.
para dar para fadinha. Pedi um campeonato brasileiro do Inter. Vamos ver se ela existe.
Tu não pediu dinheiro, né, cara? Pelo amor de Deus, tu não pede dinheiro, porque aí tu
Vem
fica
ao
mais rico do
contrário.
que tu
Ah,
já
pede
era.
em dólar. Vem ao
É.
contrário. Aliás, quem
Não é em
acompanha a
lira
nossa. A
turca.
no, a, eu não mandei para vocês, né? Não copiei e mandei para vocês para a gente espalhar ali nas redes sociais para avisar a gente. Vou marcar vocês dão um retweet, tá? Mas a gente também tem um superchat aqui, né? Ele é muito, muito acabrunhado, o nosso superchat. Mas se você quiser colaborar com os nossos 5 filhos, né? É só chegar por aqui, tá? A gente vai agradecer muito se vocês vierem por aqui mesmo, de verdade. Gurizada, a gente meio que abandonou a série, né? Vamos falar bem a real, né? A gente meio que abandonou a série.
A verdade
Mudou.
é essa.
Se o Aaron Sorkin abandonou, nós meio que abandonamos. Nós vamos abandonar definitivamente? Não, não vamos. A gente tá meio um
Não.
pouco preguiçoso com ela só,
Talvez.
né?
É que os
Então...
fatos se impõem, né? Tem pauta aí, né? Pô,
Tem coisas boas, né? Tem
isso
coisas
tem
boas.
pauta, hein?
Tem coisas boas.
Vocês viram o que
Mas eu
aconteceu
que...
hoje, né? Vocês viram o que aconteceu nessa sexta... Tá acontecendo
Manda,
agora, né? Aliás,
manda.
hoje. Essa relação Estados Unidos-Brasil e como a relação com esses países é importante, né? Não adianta se isolar, né? O multilateralismo é muito importante, né? Vocês viram o que aconteceu hoje? Os Estados Unidos está doando 3 milhões de doses da vacina da Janssen para o Brasil. Num acordo que foi mediado pela Embaixada do Brasil nos Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, diante da necessidade do Brasil e do momento epidemiológico que a gente vive, né? No momento da pandemia que a gente vive. E aí os Estados Unidos decidiram, embora nós tenhamos bom, perante outras nações mais pobres, ou outras nações da América Latina, nós temos uma condição especial, a gente perde só para o Chile, né? E os Estados Unidos resolveram pegar um lote de 3 milhões de doses e doar para o Brasil. 2 milhões chegaram agora de manhã, e amanhã chega mais 942 mil doses da Janssen. Então, quem está na minha faixa etária, aqui em Porto Alegre, corre o risco de ser vacinado pela Janssen com vacina doada pelos Estados Unidos. Corre, não tem contrapartida, Marcão. Não tem contrapartida, não tem o que pagar, não tem contrapartida, não tem favor nem nada.
Vacina, entendeu?
É, vacina. Vai para o posto, se vacina e não precisa mais voltar para o posto de saúde.
É, a Janssen é uma só, né?
É, a Janssen é uma só. Sensacional, né? Então, por que eu estou dizendo que a pauta se impõe? Porque tem muita coisa para a gente discutir aí, né? Tem muita coisa
Hong Kong, né? O Apple Daily. Eleições no Peru.
100 anos do Partido Comunista na China semana que vem, dia 3 de julho, acho que é, né? Acho que é 3 de julho.
Inglaterra no Mar Negro. Olha, a semana tá legal, hein? Semana interessante.
Aliás, aquilo ali tem tudo para dar um furdunço. A Rússia tá louca para bombardear alguém. Aí o Boris Johnson vai lá e manda... manda o navio circular lá pela Rússia. Tá pedindo, né? E o Apple dele é um escândalo. Um escândalo, assim, uma afronta à liberdade de expressão, à liberdade individual, à liberdade aos direitos civis, direitos individuais, empresariais, uma afronta à liberdade de uma forma geral pela Rússia. A China. A China sufocou e agora está aniquilando uma das últimas publicações livres, democráticas, que pregam a liberdade de expressão, que são críticas à China de Hong Kong. Aliás, o Apple dele tem a mesma idade da... O Apple dele foi fundado mais ou menos na mesma época em que o Reino Unido transferiu o território de Hong Kong de volta, tá. Né?
Entendi.
O Apple dele tem 26 anos, então é mais ou menos a mesma idade, né? O Apple dele foi criado um pouquinho antes. É uma pena, né? E tem outra coisa aí que eu acho que é interessante. O Potter vai pegar isso aí, eleição menor, tá? Eleição em Nova York. Eleição para prefeito de Nova York. Bem interessante a disputa lá. Uma rinha de galo no Partido Democrata.
Galera, agora uma vez no Oeste, foi convidado por ele mesmo para na semana que vem ter um representante em Nova York. Né? E aí teve uma eleição e eu ganhei.
É luxo, né?
E eu ganhei com 3 votos, aí eu votei em mim. Né? E eu vou ser o representante do Timeline na semana que vem para contar as coisas de Nova York para vocês lá da Big Apple. Vou gravar um programa do Era Uma Vez no Oeste. O Timeline é férias, semana que vem. Só Era Uma Vez no Oeste.
Tu falou Timeline.
Falei Timeline, errei. Então é o Era Uma Vez no Oeste, vai ter um representante lá. E eu ganhei a eleição e eu vou pra lá. E, então, vou fazer ao lado das bolas do touro. Fazer de lá de pertinho lá o programa. Certo?
Quem é que tá hoje, escola?
Passa a mão, tá?
Quem é candidato em Nova York?
O que tá acontecendo em Nova York? São as prévias do Partido Democrata. Quem vencer a prévia vai ser prefeito de Nova York, né? Embora o Partido Republicano tenha lá 2, 3 candidatos disputando a indicação também. Quem venceu a prévia foi o Eric Adams. Quase venceu em primeiro turno. Que é um candidato, né, vai ser um prefeito, se for, né? Vai ser prefeito negro, né? Muito ligado aos direitos Black Lives Matter, muito direitos civis, liberdade, bem a cara de Nova York, assim.
Uhum.
Então tem essa disputa aí, tem uma disputa interessante.
Bizarro, né? Na semana em que a Ordem de Advogados de Nova York cassou a licença do Rudy Giuliani. Emblemático, né? Cara, que fim triste pro Giuliani.
Que fim triste pro cara. Cassou por causa da postura dele diante da contestação dos resultados da eleição americana. E vocês viram a declaração hoje do Mike Pence?
Não.
É a declaração mais forte que ele já deu até hoje sobre a loucura de não aceitar o resultado da eleição. Ele disse assim, não tem mais nada anti-americano ou un-American, não existe esse termo em português, né? Un-American, não americano, do que, em outras palavras, não existe mais uma coisa mais não americana do que ir contra o resultado que parece óbvio, com instituições democráticas obviamente sólidas, endossando o processo eleitoral. Então, assim, é um distanciamento entre o que o Trump e o Giuliani diziam e o que esse grupo do Mike Pence, que é republicano raiz, mas um pouquinho mais centrado de ideias. Assim,
olha o ponto que chegamos, né? Mike Pence agora é considerado centrado de ideias.
É que tá. A gente vê o ponto que chegamos de onde a gente parte, né? Para comparação.
O padrão é baixo, né?
No mundo sem o Trump, o Pence não seria um cara tão Pence, né? E agora isso torna um cara mais tranquilo, né? Mas é engraçado, assim, porque realmente tem vários livros, né? A parte boa, eu lembro de um tweet muito bom nos Estados Unidos, que quando o Biden ganha a eleição, um cara escreveu assim, bom, que bom, agora vamos acabar aqueles livros dizendo que a democracia acabou. Né? E geralmente são muito... A democracia em si, ela não acabou. O que acabou são as conversas democráticas, né? Porque a gente vê, esses dias, uma postagem aqui no Brasil de declarações dos últimos presidentes brasileiros, tirando o Jair Messias Bolsonaro, sobre tragédias que aconteceram durante eles no governo. Por exemplo, do Fernando Collor de Mello, quando caiu o Fokker 100. Do Fernando Henrique Cardoso, quando caiu o Fokker 100. Do Luiz Inácio Lula da Silva, quando...
Voltatã.
Da Dilma, quando quis. Do Temer, quando Chapecoense. Tragédias brasileiras, né? E eles vindo a público e deixando seus pesares, né? A gente está vivendo a maior tragédia brasileira. A pandemia é a maior tragédia brasileira da história dos nossos 521 anos de país Brasil, né? Não estou contando o que tinha antes. Não tem nenhuma chamada do presidente da República só para fazer isso. Frases soltas para alguns apoiadores, né? Geralmente essa frase está acompanhada de um desdém para outra coisa. Nunca teve um chamamento do presidente da República para falar diretamente com 500 mil, ou melhor, com milhões de pessoas que perderam alguém nessa pandemia. Perderam um amigo, um marido, uma mulher, um pai, um filho, um Espírito Santo, amém. Não teve nada do presidente da República do Brasil para falar com as pessoas que perderam alguém. Nada. Um ano e meio e não tem uma declaração de Jair Messias Bolsonaro de carinho a quem perdeu alguém.
Ah, primeiro que o presidente, primeiro pelo perfil dele, né? Ele nunca... A pandemia parece que nunca foi um problema para o presidente, né? Ele disse, sim, aí, vai morrer 2 mil, menos que a gripe, lá atrás, né? Vai morrer menos que a H1N1. Daí, eu não sou coveiro. O apreço pela vida nunca foi algo presente na fala e nas reações do presidente. Então...
Escola, tu lembra uma vez que a gente comentou aqui um artigo de um americano que disse antes que os Estados Unidos ia ter um presidente como Trump, porque o eleitor, ele tem um comportamento muito quase infantil e adolescente, assim, com quem ele está escolhendo para colocar no governo. Às vezes ele quer um pai mais duro e às vezes ele quer um pai mais mole. Uhum. Né? Eu estou encurtando muito a ideia do cara, a crítica do cara, a tese do cara. O Bolsonaro e essa linguagem dele, ela tinha um porquê existir, e ele rapidamente fez a tribo dele, que continua com ele, e ganhou a eleição porque ele conquistou um outro público. No Brasil, ninguém ganha a eleição só com essa tribo. Tu precisa conquistar um público que é volátil, que vai pra lá e vai pra cá. São essas pessoas que fazem tu ganhar uma eleição no Brasil. Essas pessoas que votaram no Bolsonaro na eleição passada, elas enxergaram nele a dureza que se precisava. O Brasil estava no seu pior momento de segurança pública da história. Né? O Brasil vinha de um partido apenas no poder por muito tempo, num partido que teve representações corruptas muito grandes, né? É, e não quero discutir aqui Luiz Inácio Lula da Silva, mas grandes representantes do partido que se dizia ético, o cara que veio para salvar o país. O país não foi salvo, o país melhora em alguma fase, não só por causa do partido, mas melhora em algumas coisas, né? É, e as pessoas meio que desistem desse partido. Não, agora eu quero alguém mais duro. E essa linguagem do Bolsonaro o coloca no poder.
É isso aí.
O que acontece é que o Bolsonaro está achando que essa linguagem dele, no meio de uma pandemia, com um monte de gente enterrando gente à distância, ainda é válida. Ele ainda acha que isso angaria alguma coisa. E ele só está angariando, desculpa, ele só está mantendo a tribo dele. O Bolsonaro vai perder a próxima eleição, agora eu estou arriscando aqui. Bolsonaro vai perder a próxima eleição da mesma maneira que Donald Trump perdeu a eleição nos Estados Unidos. Primeiro, para ele mesmo.
Deixa eu colocar um outro aspecto aí que eu acho que é interessante. Ao lamentar as mortes, ao fazer qualquer manifestação que venha assim, no sentido de passar uma mensagem para familiares de vítimas, vítimas que sobreviveram, e para a nação brasileira, de compaixão pelo aquilo que aconteceu, o Bolsonaro vai estar endossando, estaria, isso é o que eu imagino que passa na cabeça desses caras, tá? Estaria endossando... Não, imagina,
tu tá certíssimo.
Endossando uma mensagem de, puxa vida, o Brasil poderia ter sido melhor. O Brasil poderia ter... Na pandemia. O Brasil poderia ter combatido a pandemia de forma mais eficiente. O Brasil poderia ter evitado essas mortes. Medidas que o governo deixou de tomar poderiam ter salvado vidas. Isso claramente está por trás dessa resistência do Bolsonaro em dizer, né, em fazer um pronunciamento à nação de compaixão. Eu vou dar alguns exemplos, tá? De nações que foram não bem no enfrentamento à pandemia, não é isso, mas foram bem na ideia de valorizar e de homenagear as pessoas que foram vítimas da Covid.
A comunicação dela, né?
Cara, a Itália, Bergamo, a região de Bergamo, foi a mais atingida pela pandemia, tá? Quando a Itália atingiu 100 mil mortos, eles inauguraram um memorial, o país parou naquele dia para falar sobre o memorial. Em Nova York, tem um memorial das vítimas pela Covid-19. Lá na Itália foi o primeiro-ministro, o presidente, todos os políticos lá, o prefeito de Bergamo, o governador, todo mundo estava lá. Né? Todo mundo estava lá. Eu pego em outros países, também teve diversas iniciativas para lembrar as vítimas da Covid-19. O que, que teve aqui no Brasil, hein?
Eu vou te dar então um exemplo acontecendo agora aqui no nosso chat. Eu não sei o nome da pessoa, porque ela está usando um CNPJ aqui para comentar. Ela tem uma frase que ela colocou assim, ó. Algumas frases, né, colocadas, desde que a gente começou a falar. Não se fala na não corrupção das obras pelo país. E aí tem uma frase que é, para mim, a manchete do que está acontecendo. Lamentar as mortes não diminui as mortes. Está aqui. Ainda bem que tem alguém que ainda apoia o presidente Bolsonaro aqui para exatamente exemplificar o que nós estamos falando. É exatamente essa a insanidade.
Assim como lamentar o que aconteceu com o avião da TAM, não diminui o número de mortes, assim como lamentar, assim como tu fazer o memorial na Itália, lembrando as vítimas, não traz nenhuma vida de volta.
Assim, e mais do que isso, o que não está, essa pessoa que está atrás de um CNPJ não está entendendo que o que nós estamos falando aqui é exatamente uma análise de o porquê que só o voto dele, que já está aceito, já está bem claro, não vai fazer com que o Bolsonaro se reeleja. Porque milhões de brasileiros foram afetados pela pandemia. Alguns com a morte de pessoas. Morte é fim, acabou. É alguém que tu amava que não está mais aqui. E essas pessoas não aguentam mais o comportamento da figura central no país para isso. Não é nem se ele agiu ou não, se ele comprou vacina ou não. É o comportamento, é o desdém com aquele caixão enterrado. É esse o problema. E isso vai fazer com que... Bom, teve pesquisa hoje de manhã, por incrível que possa parecer, o presidente Lula, ex-presidente Lula, venceria no primeiro turno. O que, que eu acho, cara, que vai acontecer? O que eu acho que vai acontecer é que milhões de brasileiros estão na espreita, loucos para uma segunda via. Não é uma terceira via. Uma segunda via. Se surgir um nome, vai ter uma migração em massa para esse outro nome, porque aí vem para combater a maior rejeição brasileira, que é ao PT e ao Lula, né, para ganhar do Lula a eleição. Não é mais terceira via o papo, é segunda via o papo. Segunda via. É uma segunda via. Está todo mundo só esperando o momento certo, que isso deve acontecer por maio do ano que vem, em junho, quando algum nome se consolidar como a pessoa que não vai... Não é a pessoa que... As pessoas não querem... O Bolsonaro não vai ter uma base tão forte para ser forte para chegar no segundo turno. Então vai ter uma migração em peso de gente que não quer o PT ainda, entende? Para não ter que decidir no segundo turno Bolsonaro versus Lula. Então essa é a minha opinião hoje, dia 25 de junho de 2021. E essa opinião minha é calcada em cima da falta de coração. E a falta de coração, ela é metrificada, desculpa a palavra, não sei se existe, como disse a escola. Porque não dá mais para falar isso. Se falar isso, cai toda a tese montada, né, de que o governo teve algum esforço. Cara, eu nunca vi alguém com tanta prova falada com a sua própria boca contra si. Tipo assim, esses dias eu vi uma conversa nas redes sociais que era assim: ah, mas o Dr. Drauzio Varella falou no começo que era uma gripezinha. 15 dias depois ele gravou um vídeo pedindo desculpas, dizendo assim: eu errei. Eliminem aquele meu vídeo. Eu não penso mais daquela maneira. Um ano e meio depois, 500 mil mortos no país que ele preside, o presidente Bolsonaro não foi capaz de falar isso, porque não dá mais tempo de falar que errou. Sabe por quê? Porque ele pode ser penalizado. E a pena não é só a pena de perder a próxima eleição. O ser humano, tinha uma dúvida sobre se a vacinação no Brasil daria certo ou não. Não em comprar as vacinas. Se as pessoas iriam se vacinar. A vacinação brasileira tem êxito. As vacinas são... Claro, tem gente que se perde na segunda dose por falta de informação. Não é por política. Ninguém foi lá e tomou a primeira dose e não tomou a segunda por política. Se tomou a primeira, porque, né, se esqueceu, tá mal informado que tem que tomar a segunda dose. Das vacinas que estão no Brasil. A Janssen tá chegando com uma dose só, mas beleza. As que tem no Brasil. Essas pessoas, elas cansaram da falta de humanidade. Porque elas realmente perderam algo muito grande na vida delas. E elas não conseguem ver naquela pessoa que elas votaram uma grandeza e humanidade para sentir a mesma dor. Esse é o problema. É isso que vai tirar o Bolsonaro do páreo. Marcão. Claro, pode crescer, pode muita coisa pode acontecer, pode dar um boom econômico, porque economia define muita eleição, né? Mas, cara, é impressionante. É impressionante a falta de humanidade.
Marcão, mano. Ele tirou 4 cisos, né? Imagina se ele tivesse tirado um só.
É, tá louco, né?
É.
Escuro,
se tivesse tirado um só, a gente nem falava hoje.
A gente já tá prefeito em Nova York.
Abriu o programa dizendo: hoje eu vou falar pouco. Imagina se fosse.
Mas falar... assunto é ele mesmo.
Mas falei bem. Potter,
né? Não, ele maneira falou bem, falou bem.
Mas,
o que não me surpreende, né? O que não me surpreende.
Na real, o que me incomoda é que, do ponto de vista político, tá? E assim, muito fácil pro Bolsonaro se sair bem na pandemia. Era só ele fazer um mínimo. Mínimo. Ele mas podia.
O público dele, Marcão, o público dele, ele tá se saindo bem. Porque tu diz assim, tu
aí coloca. Mas o público dele não passa assim, mais, né?
Tá vendo isso aqui, ó?
Essa é a leitura errada dele.
Escola. Não. Se ele reconhecesse a pandemia lá atrás e se mostrasse minimamente consternado com morte e tal, ele não ia perder a base dele. Ninguém ia achar
assim,
ele
é menos escola... homem.
Ele ia ganhar todo o resto de novo.
O escola matou a charada. Não dá mais para se consternar se tu participou, mesmo que indiretamente, de uma má condução de pandemia no país.
E tem outro aspecto aqui, que quem é ouvinte...
É por isso que eu falei lá atrás, né?
Ah, sim,
março, claro. Abril, ano passado, sim. Se ele tivesse rapidamente dito: olha, assim, ó, não dá para parar, eu acho que o lockdown não é o caso, é uma merda esse vírus, vamos tentar, todo mundo junto... Sabe, o espírito de
eleito união. No primeiro turno.
É, isso aí. É sério.
E com menos mortes, né?
Sério.
quem é ouvinte do podcast aqui sabe que eu já disse isso antes, tá? Não é? Então, o que eu vou dizer hoje para o Bolsonaro vale para outros líderes e eu já falei isso antes. Eu não admito, ou pelo menos eu não... Eu tenho pavor de líder que não admite seu erro. Todo mundo erra, inclusive os bons. O Lula nunca errou, né? Nunca errou, o Salão não foi com ele, o Petrolão também não foi com ele. O problema é que sempre são os outros, né? Nunca é tu. É. O Bolsonaro é a mesma coisa. O Bolsonaro nunca erra, vocês já viram isso? Como é que o Bolsonaro errou? Quando é que ele diz assim, gente, desculpa, errei.
Nunca.
Vamos consertar isso aqui, vamos para frente, isso não vai se repetir no meu governo. Não tem como, agora nós vamos acertar isso aqui. Quando é que o Bolsonaro falou isso? Quando é que o Lula falou isso? Qual foi o último grande líder brasileiro que disse assim, desculpa, errei. Quem não diz isso? Até os, inclusive os bons precisam dizer isso, porque eventualmente, porque somos humanos, porque a gente trabalha 24/7, porque eles atuam de forma a ter um impacto tão grande que em algum momento eles vão errar. Em algum momento eles vão errar. Então, o cara que não pede desculpas, que não tem... O Bolsonaro não é assim e nunca vai pedir, né? Nunca vai. Tu faz uma pergunta para ele, o problema é tu. Tu diz que tá aqui, ó, Covaxin, tem um monte de problema. Vamos investigar isso aqui, vamos... Não, comprei ou não comprei? Hoje de manhã. Comprei ou não comprei? Não comprei. Então tá, cala a boca. Cara, isso é de uma tosquice, assim, é de uma pobreza... De liderança, de posicionamento. Eu duvido. Você que... Como é que tu enxerga o teu líder? Como é que tu enxerga o líder? Como é que tu vê alguém que lidera a tua comunidade, lidera um movimento empresarial, lidera um movimento, sei lá, um movimento de representante de alguma coisa? Como é que tu vê uma pessoa assim? Tu consegue ver uma pessoa assim? Cara, aí eu ouvi de um bolsonarista, amigo meu, inclusive, não. Para o câncer não adianta remédio pequeno, tem que ser um remédio forte, tem que ser quimioterapia, tem que ser um cara que... Cara, o Bolsonaro foi eleito há 3 anos, a gente está no meio de uma pandemia, a gente está no meio de uma crise que envolve todo mundo.
Nós estamos te perdendo, tem um barulho muito estranho no ar aí. Volta mais próximo do teu microfone, não sei o que aconteceu.
Opa, alô? Tá me ouvindo aí?
É um looping, né? Ele tá recorrente, não é um erro, Tino. Tem parece um zíper abrindo e fechando.
Isso.
A cada um segundo.
Mas parou. Completo.
Alô, por escola. Tô me ouvindo aí, né?
É, vem da escola. Liga e ele desliga. Parou.
E aí?
Alguma coisa, parece que tem alguém respirando forte, né? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Daqui a pouco a gente acha o defeito. Até me emociono, defeito técnico.
E aí, não, é isso. Tu consegue ver um líder bom que você. Tu consegue ver um líder de uma grande nação que atua dessa forma? Que se comporte dessa maneira? Que reaja?
Religa aí, por favor. É aí. Não sei o que aconteceu, Marcão. Aliás, a gente tá vendo.
E aí, melhorou?
Agora sim. Tem uma. A gente se mandou aqui no perfil um artigo do New York Times, bem legal, que é focando nos Estados Unidos, que é a dificuldade que as pessoas estão de fazer amizades e manter amizades com pessoas que pensam muito diferente politicamente, né? Primeiro que isso foi bem complicado, assim, né? Em tempos de mais paz, assim, onde tá mais onde os polos não são tão polos, né? São mais próximos. Vamos lá. Época de PSDB versus PT no Brasil. Não tinha tanta... essa dificuldade, né? O Bolsonaro ampliou esse leque, né? Ele foi, é uma rejeição, e uma rejeição que, aliás, o Bolsonaro é fruto de uma rejeição, né? Não foi ele que criou a rejeição. Ele foi o grande representante de uma rejeição brasileira ao PT, né? Que colaborou muito com isso. Aliás, eu sou muito xingado quando falo isso, os petistas não conseguem enxergar isso, é tremendo. Esses dias eu fiz teve uma postagem de quando o Fernando Henrique Cardoso ganhou uma eleição, E o único estado vermelho do Brasil era o Rio Grande do Sul. Aí eu peguei lá e postei. Olha só, que coisa incrível. Hoje o Rio Grande do Sul todo ele é Bolsonaro. Ele era todo petista e agora todo Bolsonaro. Aí as principais respostas eram que a culpa era da RBS. A
culpa é sempre da RBS.
E é incrível como as pessoas estão dando uma bolha, elas não entendem que é exatamente isso que estão nos xingando as pessoas do Bolsonaro.
Hoje de manhã eu tava no Atualidade e a gente estava falando sobre tabela do imposto de renda, correção da tabela do imposto de renda, que é o calo que aperta em todo mundo, né? E aí lá pelas tantas eu recebi uma mensagem de um cara, acho que de esquerda, imagina, ele disse, quando é que vocês vão vir um economista bom? Aí eu mandei para o cara, que me dá uma dica aí de economista bom que eu não ouvi ainda. Ah, o fulano de tal, citou lá o economista, que foi do governo Lula. Daí eu disse assim, olha, sem problema, só que claramente aqui ele tem uma... E tudo bem que ele tenha. Ele admite isso, que bom que ele admite, mas ele tem um... Se eu for ouvir ele, eu vou ter que pôr outro cara do outro lado ouvindo da mesma forma, porque a análise dele vai ter um direcionamento para aquela ideia, aquele conceito ideológico sobre aquilo que a gente está falando. Vocês da RBS, aí quando vem vocês da RBS, eu já... Porque aí o cara de esquerda reclamando que eu sou de direita. Aí tu vai dar 10 minutos aí um cara de direita dizendo assim, vocês da RBS são de esquerda. Você sempre vai ter esse cabo de guerra aí botando a gente no meio, não adianta, né?
E claro,
sabe por quê? Porque, vou lá, porque nós somos protagonistas. Porque a gente está no debate, porque a gente promove o debate, que a gente provoca discussões, porque nós temos opinião também. Tá? Não é o Era Uma Vez no Oeste, é a RBS.
E é uma opinião tão curta e tão estatisticamente pobre, tão não científica, sabe? Tão não provável. Primeiro que eu tenho um desentendimento, né? Não consome todos os produtos para saber que tem divergência de opiniões nos produtos da RBS. Segundo que, estatisticamente, a RBS não chega em tantos lugares e não move tantas mentes como eles acreditam que movam. É um elemento pesado. A RBS foi muito crítica ao governo Olívio, foi. Inclusive com alguns colunistas, bem claramente, sim. Certamente, sim. Mas também foi muito crítica a outros governos que, como estava sendo crítica junto contigo, você não enxergava. Entende? Tipo assim, é um afastamento assim. É óbvio que a imprensa é um poder na sociedade que pode conduzir para lá, para cá, mas não é só ela. E quando você acha que só a RBS colaborou para milhões de gaúchos que votavam no PT, de repente votando no Bolsonaro, a tua análise está errada.
Potter, pergunta para a Ieda o que ela acha da cobertura da RBS. Pergunta para o Tarso o que ele acha da cobertura da RBS. Sempre vão achar que foi crítica demais. Esse é o problema.
Bom, eu lembro tem um outro problema, o Sartori não conseguia pagar as coisas, né?
Tem um outro problema aí, Potter, que é o seguinte, ó. É tu abrir o jornal ou ligar a rádio e ouvir a opinião do escola e achar que aquilo é padrão dentro da RBS. Que todo mundo vai pensar da mesma forma porque o chefe mandou. Isso é raso. Sabe por quê? Porque nunca, em 20 anos de RBS, alguém chegou para mim e disse assim, não diz isso, diz aquilo.
A escola é que a gente... sabe o que acontece? Obviamente que eu também senti e vivo a mesma coisa. Estou 20 anos na RBS e nunca a RBS falou assim, tu tem que pensar assim, tu tem que pensar assim. Nunca aconteceu. Só que não tem como tu falar isso para as pessoas.
Não tem. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Ontem eu escrevi uma coluna avaliando que o governo do estado fez bem em conceder um prêmio para prefeituras que apresentarem bons resultados de vacinação. E explico no texto por quê. Ah, tem convicção de que quando tu premia boas práticas, tu está premiando o bom gestor. E nessa corrida da vacina não se trata de um vacinar mais, outro vacinar menos. É quem é mais eficiente na busca percentualmente da sua população para ser vacinada. E acho que é bom. O Túlio Milman tem uma opinião completamente oposta, e ele escreveu um texto sobre isso. E que bom que a gente pode discordar dentro da mesma empresa. E aí, na capa de GZH, estava lá a opinião da escola e a opinião do Túlio. E aí eu vi muita gente dizer o seguinte, rachou o vestiário. Rachou o vestiário na RBS. Desde quando... Uma empresa de comunicação com 40, sei lá, 50 colunistas, 60 comentaristas, 300 jornalistas. Desde quando essas pessoas vão ter que ter a mesma opinião? Faz um exercício, pega um jornal grande dos Estados Unidos, vai lá na capa e vê quantas pessoas estão discordando, quantos colunistas estão discordando. Pega a Folha de São Paulo esses dias, tem várias. A Folha de São Paulo é a mais, digamos, pode não gostar da Folha de São Paulo, mas não reclama que não tem opinião de outros, dos outros ali, tá? Vamos lá. É Kim Kataguiri e Boulos, no mesmo jornal.
Ô, Escola, aqui, ó, quer ver uma coisa? Ó, um outro exemplo que aparece aqui no chat, essa parte boa de fazer ao vivo, né? Wesley Rodrigues Ribeiro. O simples fato da imprensa que... Deve ser, faltou um quê aqui? O simples fato que a imprensa passava dias e dias batendo no PT ajudou sim a criar o sentimento de antipetismo. Wesley, o simples fato da imprensa bater todos os dias no Bolsonaro está criando um fato de antibolsonarismo? Querido Wesley, a imprensa ou ela bate ou ela abre um açougue. Uma loja de frios, querido Wesley.
Um banco.
É que agora a imprensa está batendo em quem tu está batendo. E aí tu não consegue observar. Imprensa só existe para bater. Senão tu abre uma videolocadora de Blu-ray.
É isso aí.
Por que a imprensa bate mais agora?
E por que a imprensa batia no PT? Por que a imprensa batia no PT?
No governo.
O PT estava no governo. E o que, que o PT fez no governo? Coisas boas. E era elogiado. Como tu elogiava junto, tu não enxergava. Mas por que criticava? Porque tinha muitos defeitos. E a corrupção foi pega no governo do PT. O PT, junto com outros partidos grandes brasileiros, fizeram um conluio, bom, tanto que voltou bilhões e bilhões e bilhões de reais. Numa operação, aliás, que sim, foi desmedida. Sim, a turma de Curitiba rompeu alguns preceitos básicos do direito. Mas mesmo assim, muita coisa foi devolvida a cofres públicos, bilhões de reais. Então tinha isso, pegou também. Não foi a imprensa só, Wesley. Aí é que tá. Não foi só a imprensa. E se você quer achar que só a imprensa faz isso e não fazer a meia-culpa dos governos, vai continuar perdendo a eleição. Porque o povo não são 10 milhões de gaúchos lendo a Zero Hora. São alguns milhares de gaúchos lendo a Zero Hora. São alguns milhares de assinantes. Não é 10 milhões de assinantes, entende? Não é. Não cai nessa. A imprensa colabora. Como a imprensa colabora como? E aí, qual é a opinião da imprensa? Se o Túlio e o do Escola escreveram no mesmo dia uma coluna pensando diferente. É muito curto pensar isso. Muito curtinho. Infelizmente, não é só a imprensa. E aí tá. Aí a imprensa, o que eu faço, Wesley? Uma imprensa só concorda comigo? Tem alguns lugares do mundo que tem isso. Alguns países árabes. A Coreia do Norte, a China.
A China.
A China escondeu a pandemia do mundo. Porque ela é uma ditadura. Com um verniz pseudo-democrático. Não adianta.
Um belo verniz.
Infelizmente. Bom. E felizmente ao mesmo tempo, o problema do mundo não é a imprensa. Que a imprensa pode ser melhor, pode. E quando tu fala imprensa, são milhares de pessoas pensando diferente. Ela pode ser mais crítica, ela pode ser mais correta, ela pode ser mais um monte de coisa. Pode sim. Mas ela vai ter que estar contra o governo sempre. Isso não tem por que existir. Isso me deu até fome. Vamos se despedir?
Bom.
Vem cá, não, eu quase não ouvi o Marcão aqui, cara. Pô, eu vim aqui para ouvir o Marcão, cara. Achando que tu não ia falar hoje.
Não, porque o Marcão é bolsonarista, né? Quando a gente começa a bater no Bolsonaro, ele se cala. Aliás, querido Wesley e o CNPJ que falou com a gente, eu não consigo acompanhar tudo aqui. O programa de hoje deu
Paulo,
um pau. O
nome dele é Paulo.
Paulo. O programa Paulo de hoje deu um pau no Bolsonaro e deu um pau em governos petistas. E agora? O que que eu era?
Bater, na real, eu adoro bater em político.
Que loucura, né? Obrigado, gente, por participar com a gente.
Calma aí, velho. Que tu não vai te escapar dessa. Semana que vem, tu não vai fazer... Onde é que tu disse que tu vai fazer o programa?
Das bolas do touro de Wall Street.
Não tem nada de bola de touro. Semana que vem, se tu é galo do Alegrete, cara, tá? Tu vai lá, tu vai pegar o teu equipamento.
Vou fazer da frente da Trump Tower.
Não. Tu é galo do Alegrete, cara.
Vamos ver.
Esquece, Trump é ex, cara. Ex acabou, foi, passado, cara. Get over.
Vamos ver.
Se tu é galo do Alegrete, tu vai pegar o teu equipamento. Ouça essa, Marcão. Tu vai ir lá pra Strand. Vai pegar uma cadeirinha. Tu vai entrar na Strand. Tu vai entrar, vai dar 10 passos e vai dobrar à esquerda. Tá? Ah. Tem uma sessão ali, acho que são os quatro corredores, é só história. História americana, história dos índios, história da América Latina, história das forças de segurança, história militar, história do escambau, tá? Tu vai botar uma mesinha ali, tá? Vai armar o teu equipamento, vai fazer o podcast dali pra gente comentar os livros que estão atrás de ti. Aí eu quero ver se tu é galo do Alegrete.
Aí eu quero ver.
Vou pedir.
Aí eu quero ver.
Vou pedir pra eles. Vamos ver se eles liberam. Vamos ver se eles liberam. O nome do cara aqui, do CNPJ que ele falou, Paulo Cousani. Esse é o nome inteiro dele. Muito obrigado a Liliane Jacobsen, que doou uma quantia pra gente. Pro Cláudio Cavalcante, que também doou uma quantia pra gente. Para o Kenani Leal, nosso thumbnail man. O Gustavo Ribas grande também deu uma grana pra nós. O Pedro Souza fez a mesma coisa e todo mundo que participou da nossa conversa aqui pelo chat.
Nada em literatura que eu espero, né?
Oi?
Não. Tu acha que ele vai para Nova York como, hein?
É.
Tem esse papo de cinco filhos, não sei o quê. O cara tá indo para Nova York.
É, malandragem.
E você sabe por que eu tô indo para Nova York, né? Eu fiz há um ano um objetivo na Warren de ir para Nova York num ano. Ela foi lá, ela foi investida e foi retirada.
Prova viva. De que a Warren é foda.
Cara, eu gostei tanto do programa, cara, tanto programa que eu vou dar $10 pra vocês. Tomei, Marcão. Toma $10 aí pra ti aí.
Cara, é linda essa nota, hein?
É. Quem é? Quem é dos $10?
James Madison.
Thomas Jefferson.
Não, é o Hamilton, acho.
Hamilton? É?
Deixa eu ver aqui.
É, Hamilton, não. É isso aí.
É ele.
Me traz uma de 50 libras esterlinas do Alan Turan.
Essa aí é um pouquinho mais complicada de conseguir. Então tá. Beijo pra você, gente. A gente se vê.
Alexander Hamilton.
Na semana que vem com mais um Era Uma Vez no Oeste. Muito obrigado. Tchau.